Ok, bom dia, colegas. Temos agora connosco, nesta terceira audição, o Dr. João Dias Pacheco, que é Vice-Presidente da Direção da Associação dos Trabalhadores da Administração Pública. Doutor, nós estabilizamos para estas audições 10 minutos de entrada. Posso, doutor, se não gostar os 10 minutos, não tem mal nenhum. Depois, 4 minutos para cada partido político e depois, doutor, no fim, mais 10 minutos. Sem mais delongas, dava-lhe a palavra, agradecendo-lhe a sua vinda aqui à Comissão. Tenha a bondade.
Ora, bom dia a todos. Em meu nome pessoal e, obviamente, em nome da própria ATAM, é uma honra, digamos, estar, digamos, neste local e, sobretudo, ter a oportunidade de ser ouvido por esta digníssima, digamos, Comissão. E, sobretudo, porque, tendo em conta a ação que esta Comissão assume no processo legislativo da Assembleia da República, porquê? Porque lhe compete acompanhar e inteirar-se dos problemas políticos e administrativos relativamente a matérias do seu âmbito, a ATAM julgou pertinente suscitar algumas dúvidas e transmitir algumas modestas opiniões acerca das iniciativas em análise. Estou a falar do Estatuto Pessoal Dirigente e em relação ao regime da ATAM Empresarial Local, aproveitando este meio ímpar de aproximação entre os deputados e a ATAM, entendida como uma associação profissional de âmbito nacional, que representa trabalhadores da administração local e cuja missão única será esta, pretende salvaguardar a sua qualidade, o seu regime, a sua identidade e, sobretudo, numa época em que é importante reforçar o estatuto jurídico-funcional de quem serve numa autarquia local. E é essa, portanto, a nossa motivação para estar aqui hoje na Assembleia da República e aceitando de bom grado esta oportunidade que a Comissão nos deu. E, desde logo, em face do documento verde da reforma e, desde logo, em relação a estas duas iniciativas legislativas, não será legítimo ignorar os trabalhadores e quem os representa, até pela, se calhar, um lugar comum, dos contributos que podem ser dados em vista da consagração das melhores soluções normativas. E, além do mais, obter, coisa que é rara neste país, entendimentos uniformes em relação às matérias que lhe dizem respeito. E então, eu vou ser breve, porque o tempo também que foi concedido é breve, e supostamente eu deveria estar já a sair a esta hora, mas não estou cá, portanto, vou identificar aqui dois pontos em relação a cada uma das iniciativas que eu julgo que esta Comissão terá um papel muito importante e que poderá ajudar a obter uma redação final da lei mais ajustada às necessidades. Em relação ao Estatuto do Pessoal Dirigente, e aqui uma nota prévia, sou trabalhador da administração local, mas não sou dirigente e, portanto, não estou aqui a falar como juiz em causa própria, não posso deixar de chamar a atenção dos senhores deputados em relação à problemática das despesas de representação, cujos antecedentes, em vista da sua atribuição, não se podem ignorar, sobretudo quando a Associação Nacional de Municípios Portugueses, numa reunião do seu Conselho Diretivo de 6 de setembro, argumentou em duas linhas o seguinte: os dirigentes não têm despesas porque não representam nem o presidente nem o vereador. Isto é uma solução redutora e simplista que ignora os antecedentes em relação a esse suplemento remuneratório. E eu vejo aqui até alguns senhores deputados que já foram eleitos locais até presidentes de Câmara e saberão melhor do que eu aquilo que eu estou a falar. Sendo assim, estamos perante um assinalável retrocesso legislativo, até porque na Administração Central do Estado, a atribuição de tais despesas decorre automaticamente. E se há esta preocupação na convergência dos regimes, na igualdade em relação ao regime, não consigo descortinar a razão de ser desta discriminação negativa em relação ao poder local. Sobre isso, o jornal Sol, na altura, portanto, deu asa a esta problemática e até justificou uma carta especialmente acalorada do seu secretário-geral, portanto, quanto a essa questão de tirar as despesas em relação aos dirigentes. É porque não se vislumbra nem sequer se compreende que motivos podem agora justificar esta mudança, até porque cada vez mais, e não obstante a redução, deve haver cada vez menos pessoas interessadas em desempenhar funções dirigentes, até pelas responsabilidades acrescidas que daí advêm, estou a pensar, por exemplo, em termos da famosa Lei dos Compromissos, cuja redação, portanto, foi já, portanto, publicada. E desde logo porquê? Porque as despesas ficam dependentes da pronúncia da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. E não vou pôr em causa, de modo algum, o mérito de quem assume essas funções, mas saberão que, por vezes, poderemos ter municípios que pagam, outros que não pagam. Será por aí que queremos tornar os territórios competitivos? Com isso, agora uma coisa será importante ter em conta em relação a essa mesma situação. É que, em relação à questão, digamos, das senhas de presença, e que, aliás, a Associação Nacional de Municípios se pronunciou por duas vezes, e até, eu li ontem, o parecer dado a esta iniciativa, lá volta à carga, dizendo, portanto, que quem representa não são eles. Portanto, este é um aspecto que merece alguma atenção, até porque ouvi este comentário, terá sido uma cedência do Governo a uma aspiração da Associação. E, então, até se alvitrou uma possível solução, que era, bem, se eu atribuir estas despesas a um chefe de divisão, automaticamente estou a dar a todos os chefes de divisão. Se eu dar as despesas a um departamento, terei que dar a todos, de forma a minimizar a possível discriminação negativa que daí resulta. Este, para mim, parece-me um ponto que a ATAM teve a ocasião de se pronunciar em relação a ele, que era quando o Estado da Relação Local nos pediu opinião em relação a isto, em versão anteprojeto, como também, por diversas vezes, por nossa iniciativa, o alertámos para esta desigualdade de tratamento e, sobretudo, um voltar para trás em relação a uma situação perfeitamente sedimentada no tempo. Segunda nota em relação a este diploma. É claro que, em relação à famosa questão, digamos, da redução, perfilho as opiniões da própria Associação Nacional de Municípios, portanto, são aqueles critérios que estamos, iremos ver como é que, na prática, os municípios irão funcionar. Desde logo, segunda nota, quando se fala que um dirigente terá que estar em exclusividade, há um aspecto que eu chamo a atenção desta Comissão e dos senhores deputados, e isto qualquer que seja o partido que representam. Há uma questão que tarda em ser resolvida e que é transversal a todos os municípios, até aqui, por exemplo, em Lisboa, que é a famosa questão do desempenho das funções notariais e do serviço de decisões fiscais, quando é público que a Procuradoria-Geral da República deu o seu parecer em novembro de 2011 e este parecer continua a não ser público. Eu vou presumir que a solução que lá está vertida deve acompanhar, por certo, o parecer do professor Sérgio Correia e de outra doutrina igualmente relevante. E, portanto, é também um aspecto que contende com o desempenho de funções dirigentes em relação a um parecer que já foi emitido, e tenho uma confirmação da PGR que ele já foi proferido, e, portanto, aguarda-se pacientemente a sua homologação pelo membro do Governo competente. Em relação a este diploma, daria estes contributos. Em relação à atividade empresarial local e participações locais, como cidadão, como trabalhador, e sem qualquer elogio fácil em relação a este Governo, reconheço de grande mérito esta iniciativa legislativa e que peca por ser tardia, assim como também muito louvável a iniciativa prévia de novembro de 2011 de parar a criação de novas empresas. Se é certo que, como em tudo, há bons e maus exemplos, uma coisa que eu aprendi como jurista e no âmbito da função pública é que haja regras de jogo. E havendo regras de jogo, as pessoas sabem com que devem contar. Portanto, se no global se trata de uma proposta de lei muito promissora, espera-se que a lei a que der lugar não ceda nos seus aspectos essenciais. Como já se deu, por exemplo, em termos da parte remuneratória, quanto aos membros do Conselho de Administração, em que seria um, e agora já se admite dois. Mas pronto, acho que em termos de princípio justifica-se esta mesma lei. Mas, no entanto, há aqui um aspecto em relação ao qual eu chamava a atenção da Comissão e dos senhores deputados e que diz respeito ao estatuto do pessoal do setor empresarial local. Se repararem, a lei em apreço é muito lacónica, limita-se a reproduzir uma solução que decorre do regime em vigor, e isto porquê? Tendem atenção os desvios já verificados. E, infelizmente, há esses desvios a nível nacional, não só em relação aos trabalhadores do Código do Trabalho, como também em relação aos trabalhadores que estão em cedência de interesse público. Portanto, entendemos nós que não será lícito reproduzir a norma em vigor e nada adiantar em relação aos aspectos relacionados com a situação jurídico-funcional dessas pessoas. Desde logo porquê? Quando decorre do Orçamento de Estado para 2012, uma lei que eu sempre aprendi que tem um valor reforçado, os objetivos de redução de trabalhadores e de dirigentes. E como associação profissional não devia dizer isto, mas é certo que a austeridade tem sido tendencialmente assimétrica, mas quem diz emoções públicas não tem enjeitado essa responsabilidade de contribuir para que o país sobreviva e passe este momento menos bom. Agora, atenção, não pode haver redutos em relação aos quais os sacrifícios passem ao de leve. E quando se fala em redução de trabalhadores e de dirigentes, não esquecer o universo municipal, até porque se admite a possibilidade das pessoas poderem ir para as câmaras municipais em cedência e até poderem concorrer. E é importante, quando se confronta uma autarquia local que tem que, até dezembro de 2012, de reduzir os dirigentes e também tem, em relação a trabalhadores, de fazer as suas reduções, em relação a esta área, seria de bom tom também pensar nisso, até como uma forma de, talvez, minimizar o impacto e distribuir o esforço por todos. E o esforço deve ser partilhado por todos. Sendo assim, e sem prejuízo do que se dispõe em relação ao Código de Trabalho, ou também naqueles casos que são raros, em que há até um acordo de empresa, há especificidades que os senhores, permitam que assim fale, deviam ser acauteladas nesta lei. Aliás, aspecto alertado o Sr. Secretário de Estado por diversas vezes e por escrito e até em audiências que concedeu à ATAM. Em matéria de deveres dos trabalhadores que estão nessas empresas, porque está em causa a prosecução do interesse público, sem esquecer um regime de incompatibilidades, porque está sempre presente a imparcialidade e a isenção num serviço que é público. Ainda que esta questão possam achar que é menor, mas exigível, até por contraponto a quem está em regime de cedência. A proposta de lei devia contemplar, por que não, um processo de seleção, ainda que simplificado, de forma a garantir a igualdade de condições e oportunidades, que é um princípio primado constitucional que os senhores conhecem muito melhor que eu, com a publicitação da oferta de trabalho e uma decisão fundamentada por escrito e comunicado aos candidatos. Este aspecto é, se há aqui um reforço de exigência ao nível deste diploma, e é prazo-me registar que assim é, também seria de bom tom que nesta vertente dos recursos humanos, o seu principal ativo, também houvesse esta evolução em relação àquelas empresas que vão ter a sorte de subsistir e não ficarão sujeitas à dissolução, digamos, da empresa. O mesmo direi em relação ao pessoal de direção e de chefia, porque se verificarem, não há quaisquer regras para a sua criação, criam-se os lugares conforme se bem entende, não há qualquer limitação, digamos, nesse âmbito, e quando se fala disto, e ali ao lado, no universo municipal, na entidade pública participante, sucede isto. E é claro que, falemos abertamente, em relação aos trabalhadores, eu vejo os comentários que fazem, portanto, em que uns têm aquela solução, ali a outra. E o universo municipal é única. Assim como também, e estou já, digamos, a terminar, seria importante intervir em matéria salarial. E no âmbito das carreiras existentes, já que a liberdade é total e não envolve qualquer responsabilidade financeira da parte dos titulares dos órgãos de gestão das empresas. Até porque seria legítimo, seria sensato dizer o seguinte: os níveis retributivos dos trabalhadores submetidos ao Código não deviam ultrapassar os que são aplicáveis aos demais, sobretudo quando estiver em causa a prestação de trabalho igual. O que eu estou a dizer não é nada de novo. Eu recordo-me que já em 2004, a propósito da figura do Contrato de Trabalho na Administração Pública, Manuela Freire Leite insurgiu-se em relação a isso, e surgiu depois uma lei, digamos, nesse sentido, por forma a pôr cobro na administração direta do Estado a algumas situações em que os vencimentos eram fixados à medida daquilo que se pretendia. Portanto, o que ao fim e ao cabo se pretende com tudo isto é enquadrar melhor uma situação que se iniciou e desenvolveu desde 98, quando surgiu o primeiro diploma em relação às empresas municipais, e sucedeu de forma casuística e desigual, sem quaisquer limitações, que não fossem as geradas pelas disponibilidades financeiras, pelas opções a nível de gestão e também a anuência das próprias entidades públicas participantes, em especial os municípios, que permitiram, a maior ou menor medida, os resultados. Teremos, felizmente, boas experiências, mas também temos alguns desvios que acredito que possam ter contribuído para o desfecho. Finalmente, no que se reporta ao futuro do pessoal das empresas locais que irão ser objeto de dissolução, e a dar crédito, ao que dizem os jornais, no Negócio Diário Económico, parece que são cerca de 200, não sei se são ou não, mas é importante que tenham em conta a forma como se pretende acautelar a situação dessas pessoas, sobretudo porque a solução que está aqui não é julgo execuível. Porquê? Se é dada a possibilidade de alguém que está ali ir para a Câmara em cedência, tudo bem, a questão de se poder candidatar à própria Câmara é uma falsa questão. Porque não esquecer quem está em mobilidade especial, não esquecer o dar preferência a quem se encontra em situação de mobilidade, pelo que estes senhores só entram em campo se não houver os outros. E até quando se anuncia a regulamentação da mobilidade especial em relação às autarquias locais. E, portanto, este aspecto merece alguma especial atenção dos senhores deputados. Agradeço, em nome da ATAM, com enorme apreço esta oportunidade concedida pela Comissão, no sentido de me pronunciar em relação às iniciativas, e firmo na firme esperança e modesta de contribuir para as melhores soluções, nas quais a atual governação do país tenha gosto e orgulho e se reveja, mas também para quem é oposição não esqueça as especificidades da administração local e não ignore nunca quem a serve quanto à justeza e oportunidade das soluções encontradas em vista da qualidade da prestação de um serviço que é público e também da dignidade e valorização de quem o serve. Só uma nota final. Eu terei muito gosto depois em remeter este texto em fecheiro aos senhores deputados. Lá deixarei aqui ao senhor deputado António Ramos Preto e ao senhor presidente da Comissão uma revista do Municipal, que aqui os membros do Governo falaram, assim como os textos, mas prometo que depois em fecheiro PDF remeto a todos este documento até para conhecerem as nossas posições. E obviamente agora, digamos, estarei ao dispor para o que entenderem me perguntar. Bom.
Muito obrigado, meus caros colegas. Nós tínhamos aqui 10 minutos para o Sr. já vamos em 18, portanto, agora vamos ter de redimensionar o nosso tempo. Agradecia que fossem sintéticos colegas, que estão habituados aqui às audições. O Sr. é a primeira vez que vem aqui, compreende-se que... E, portanto, agradecia que sintetizássemos as nossas intervenções. Agradecia imenso. porque temos ainda uma grande agenda em termos de processo legislativo a seguir. Sr. Deputado Fernando Marques, Sr. Vice-Presidente, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da ATAN, Dr. João Dias Pacheco, e felicitá-lo pelos contributos que hoje aqui nos trouxe, agradecer a sua presença, porque finalmente vem aqui alguém que é um trabalhador da administração local, com uma postura construtiva, com um discurso construtivo e com ideias concretas, dizendo que esta iniciativa tem mérito. E eu acho que é assim que se constroem os bons processos legislativos e é assim, com estas propostas, que nós podemos melhorar esta lei e não, ao contrário do que assistimos aqui esta manhã, com os sindicatos, que naturalmente têm a sua visão e que estão no seu direito, mas que diziam que estas leis são um golpe, um ataque brutal à autonomia do poder local, o que não conseguiram aqui demonstrar. Aliás, em sintonia com o Sr. Deputado do Partido Comunista, que só vê ataques, só vê estas questões. Ó Sr. Deputado, isto não está agora em causa, e é pena que os anteriores aqui não estejam, mas eu, de facto, dá a impressão que os senhores têm muito pouca confiança nos autarcas do nosso país, sejam eles que partidos forem. Eu disse há pouco que, de facto, está nas mãos dos autarcas do nosso país evitar que o artigo 62, eu se fosse Presidente de Câmara, como fui, eu se fosse Presidente de Câmara, se tivesse uma empresa municipal, nas situações do artigo 62, estivesse a ser dissolvida, antes dos 6 meses, eu tomaria as devidas providências e, naturalmente, estudaria o assunto para arranjar a solução, fosse a dissolução, fosse a fusão ou fosse outra. Há pouco alguém deu aqui um exemplo, por exemplo, das empresas de apoio escolar ou apoio social. Até o dinheiro que a Câmara dava para a empresa municipal e com a lei dos compromissos, se ficando na Câmara, não pode a Câmara cumprir esse papel na mesma. Portanto, essa questão da não internalização é um falso problema. Mas não vamos, naturalmente, discutir essas questões aqui, porque essas pessoas já cá não estão. Eu queria realçar, de facto, aqui os contributos do Dr. Dias Pacheco. Naturalmente, estamos abertos a considerar algumas alterações e estudar a maneira de melhorar este diploma, que, de facto, veio definir as regras do jogo. Eu há pouco referia-me às balizas, aqui um senhor dizia, comparou com as balizas de hóquei, mas depois há as balizas de futebol de 5 e de futebol de 11, e, portanto, as balizas têm que ser adaptadas a cada um dos casos. E, portanto, esta é uma boa iniciativa, é uma boa proposta de lei, que nós estamos agora aqui a tentar discutir e a tentar melhorá-la para bem e para uma boa reorganização do setor empresarial local. Muito obrigado.
Emília Santos, tenha
a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Dr. João Dias Pacheco, o Vice-Presidente da Direção da ATAM. Reiterar as palavras do meu colega Fernando Marques. De facto, é bom sentirmos que não estamos sozinhos e merecermos o contributo e contributos plausíveis em matérias tão importantes como estas que estamos aqui a tratar hoje e que estão em cima da mesa. Portanto, registei com particular apreço aquelas que são, como disse, as suas modestas ou as vossas modestas opiniões. É lógico que há algumas considerações que estou menos de acordo. Deixe-me só dizer-lhe que, de facto, a proposta de lei 57/12 é um ato legislativo de grande importância, não só porque assenta em princípios de redução de custos e de racionalização de meios, mas mais importante do que isso, assenta na necessidade de aprofundamento da transparência democrática na administração autárquica e daí para justificar a sua primeira intervenção ao nível das despesas de representação. Portanto, não estava a perceber porque é que as despesas de representação têm que ser deliberadas em sede da Assembleia Municipal. Portanto, pretendemos, ou pretende-se através, e entende-se que através desta proposta de lei, a Assembleia Municipal possa ver aqui dignificado o seu estatuto fiscalizador e, portanto, é nessa vertente que justifico e que fundamento aquela sua primeira grande questão, que não deixa de ser também um contributo. Dizer ainda que este ato legislativo tem também uma grande preocupação em reforçar a isenção da atividade dirigente. E, portanto, toda a redução do número de dirigentes, que em muitos municípios é até excessivo, e que a prática transformou em cargos de confiança política, bem o sabe. Portanto, vemos e revemos nesta proposta de lei a possibilidade de se corrigir aqui também algumas considerações. Não estou de acordo que esta redução do número de dirigentes seja uma redução meramente aritmética, muito menos como queria o memorando da Troika impor. Houve sim um cuidado especial por parte do Governo em equilibrar e justificar até com particularidades locais os critérios subjacentes à criação dos lugares de dirigentes, e é também um fator em que estou menos de acordo com a sua consideração. De facto, se até agora a legislação previa apenas alguns critérios e não considerava o número de lugares ou o número de cargos, agora, para além de impor um número de cargos, cria também, ou redefine, critérios bastante claros e específicos no provimento de lugares de dirigentes. Só uma ressalva, pela primeira vez assistimos ao muito reclamado critério das dormidas turísticas, por acaso aqui não foi referido, mas percebi ou subentendi na sua intervenção que fazia alguma referência a este propósito. Gostava ainda, de só para terminar, lhe dizer que, de facto, e isto porque falou várias vezes na equidade entre a administração local e a administração central, lhe dizer que esta lei, em concreto esta proposta de lei 57, de facto, tem essa preocupação, porque se prevê uma redução de dirigentes na administração local, que ronda os 23%, também na administração central, por via da aplicação de PREMAC, essa mesma redução se aproximará dos 27%. Portanto, não é uma medida única, exclusivamente de ataque, como aqui já ouvimos hoje de manhã, ao poder local ou à administração local, é também uma medida que vem dar algum seguimento àquilo que está instituído a nível da administração central. Portanto, ninguém está à margem deste esforço de ajustamento. Muito obrigado pela sua brilhante intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Santos, PS, do Partido Socialista. Minha bondade.
Primeiro, para saudar o representante da ATAM aqui presente e agradecer os contributos que trouxe à nossa reflexão, ficando a aguardar o envio do ficheiro. Colocava aqui a questão das despesas de representação. Estas serão, porventura, a grande poupança de toda esta proposta de lei. Uma vez que a generalidade dos dirigentes já têm vencimentos na sua carreira de base, quando falamos de dirigentes da administração central, estamos a falar de pessoas que estão integradas na estrutura pessoal das câmaras, portanto, têm vínculo à administração pública e na sua carreira já oferecem vencimentos muito próximos e, por vezes, até superiores aos vencimentos dos cargos dirigentes, fazendo a opção pelos seus vencimentos de carreira. Portanto, a grande poupança será, eventualmente, em muitas câmaras, as despesas de representação. A discricionariedade que se cria aqui com a opção da Assembleia Municipal, a transparência ou não transparência, no meu ponto de vista, tem muito mais a ver com a consagração na lei e a consagração clara na lei, conhecida por todos, que propriamente o haver ou não haver uma deliberação de uma Assembleia Municipal, que vai criar disparidades. Que vai criar disparidades com base na interpretação que os municípios vão fazer da representação ou não pelos seus dirigentes e depois as opções a que essa interpretação irá levar. É um aspecto que temos que ter em conta aqui na discussão na especialidade, é algo que devemos, de facto, avaliar e ter bem presente para que possamos ter, de facto, uma melhor lei naquilo que é possível. Claro que esta lei, para nós, tem ainda outros problemas, que têm a ver com o facto de ser uma lei cega à multiplicidade de tarefas a que os dirigentes têm que dar resposta e às competências que as câmaras acumulam neste momento, àquilo que são, neste momento, as responsabilidades dos dirigentes, nomeadamente em matéria de informação da decisão política, e que, com esta redução, não vai mais ser possível manter o nível de resposta que a estrutura dirigente dá, neste momento, nos municípios, algo que vai ter repercussões no serviço que é prestado aos cidadãos. E sobre isto não temos qualquer tipo de dúvida. É evidente que há um memorando da Troika que implica uma redução, mas era uma redução de 15%. Há, inclusive, aqui fatores de redução, como, por exemplo, já falamos aqui, o caso das dormidas turísticas, que vão criar disparidades entre os municípios, consoante a sua localização geográfica, que é algo que não se justifica, uma vez que não é propriamente a localização geográfica ou a questão de haver mais ou menos dormidas turísticas, que cria uma maior ou menor pressão por si nos municípios e em relação à resposta que é necessário dar. Em relação às questões que têm a ver com o pessoal e o estatuto pessoal do setor empresarial, tem toda a pertinência, alguns reparos que aqui traz, nomeadamente aquilo que tem a ver com o acautelar do futuro deste pessoal, pois é evidente que durante 6 meses aqueles que têm contrato individual de trabalho poderão ficar no regime de cedência às câmaras, mas no final desses 6 meses, se houver abertura de concurso, que é muito pouco provável que exista no momento em que as câmaras têm que fazer redução no seu mapa de pessoal, sejamos sérios, falar de concursos quando se fala ao mesmo tempo em redução é algo que não é muito assertivo. O facto de, é evidente que estas pessoas vão poder ser oponentes a esses concursos, mas como qualquer outra pessoa e em pé de igualdade, porque é assim que se gerem os concursos na administração pública. Há uma exigência de igualdade, estarão em pé de igualdade, por isso nada é garantido a estes trabalhadores, prevendo-se uma situação de desemprego, ampliar ainda a situação de desemprego que se vive neste momento no país, que é algo que é preocupante e que devemos ter em linha de conta, para além da questão mais importante que isto tudo, que é a garantia da prestação de serviços aos cidadãos, porque é para isso que a administração pública existe em Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora a palavra ao Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. João Dias Pacheco e agradecer-lhe o contributo que aqui nos trouxe. Eu gostaria de começar por uma frase que foi dita anteriormente pelo Partido Socialista e que resume, no fundo, muito daquilo que aqui se está a discutir. É evidente que há um memorando da Troika. É evidente que há um memorando da Troika. E depois convinha nós voltarmos à origem de tudo isto, aonde começou, como começou e o que é que está lá assinado. E perante essa dura realidade, o Sr. Doutor trouxe-nos aqui algumas preocupações que são legítimas, que nós tentaremos, se for caso disso, e se for o entendimento depois de uma avaliação mais pormenorizada, perceber se fará sentido ou não algumas alterações. No entanto, como sabem, é objetivo deste governo reforçar as competências da Assembleia Municipal. Aqui a questão das despesas de representação, se isto vai criar um regime de disparidade entre os municípios, eu admito que isso possa vir a acontecer, mas também admito que essa disparidade também já existe na gestão daquilo que são os municípios do ponto de vista do equilíbrio financeiro que cada um deles tem, e por isso cada um desses municípios terá que assumir também as suas responsabilidades em função da gestão à qual estão obrigados. E nós temos tido surpresas muito desagradáveis a esse nível. Ainda na última audição aqui com o Sr. Ministro, tivemos conhecimento que 53 câmaras irão recorrer ao Programa 1 do acordo com a Associação Nacional de Municípios à verba que foi disponibilizada de 1.000 milhões de euros. E 210 irão recorrer ao Programa 2 desse mesmo memorando de entendimento entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios. O que significa que nós atingimos neste setor um ponto de insustentabilidade e de falta de controlo e de monitorização por parte dos governos relativamente a um setor, aonde Nós não tínhamos conhecimento até há bem pouco tempo se tínhamos 200, 300, 400 empresas municipais no país, o que é algo completamente insustentável do ponto de vista do conhecimento do nosso tecido do setor empresarial local. Nós ainda hoje, pelos vistos, não sabemos quantos funcionários o setor empresarial local tem. Nós, o número que temos, supostamente aquele que tem vindo a público, são 14 mil funcionários. O anterior sindicato que aqui esteve falou em 16 mil, o que releva bem de todo o controle que existe ou que tem existido neste setor, que proliferou de uma forma completamente desregulada e descontrolada ao longo destes anos e muitas vezes por motivações locais até de arranjar alguma colocação para alguns setores que estavam ligados aos vários partidos locais. E por isso, aquilo que o senhor há bocado aqui disse bem, é que este controle e esta lei sobre o setor empresarial local peca por tardia. Efetivamente, nós já devíamos ter tido esta lei há mais tempo. Fez referência também ao facto de parar a criação, como foi aprovada em setembro, a criação de novas empresas do setor empresarial local. E depois também faz aqui uma referência que é as empresas que terão a sorte de sobreviver. Eu julgo que isto não será bem um caso de sorte, não é? As empresas que terão tido, ou o país que terá tido o azar destas empresas terem sido constituídas sem terem viabilidade absolutamente nenhuma. E não quero viabilidade do ponto de vista só empresarial, mas é a viabilidade daquilo que é a sustentabilidade de um serviço que é prestado às populações, muitas vezes em duplicação do próprio serviço que é prestado pelas autarquias. E pronto, e chegamos aqui, e agora é evidente que algo terá que se fazer. Nós teremos que, eventualmente, melhorar esta proposta. Vamos ler com mais atenção os contributos que nos vai fazer chegar e estaremos disponíveis para, num ou noutro caso, se for esse o entendimento, acatar essas sugestões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista. Tenha à vontade.
Obrigado, Sr. Presidente. As primeiras palavras para cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Direção da ATAM e agradecer a disponibilidade para estar aqui connosco para partilhar a sua opinião sobre estas duas propostas de lei. O Governo, depois de ter aprovado uma lei de extinção de freguesias, porque se trata verdadeiramente de uma lei de extinção de freguesias, imposta de cima para baixo, contra a vontade dos autarcas, inclusivamente autarcas dos partidos que sustentam a maioria, vem agora apresentar no seu pacote local autárquico mais duas malfeitorias. A proposta de lei 57, sobre o pessoal dirigente, e a proposta de lei 58, sobre a atividade empresarial local. Comecemos então pela primeira. O que é que o Governo pretende fazer aqui? Um corte cego nos cargos dirigentes das autarquias. Utiliza como único critério o número de habitantes de concelho. Dois concelhos com a mesma população podem ter áreas muito distintas, podem ter uma distribuição da população completamente distinta por esse território, podem ter especificidades diferentes. Um pode estar no interior, outro no litoral. O Governo aplica régua e esquadro, aqui uma redução idêntica para esses concelhos, desde que tenham o mesmo número de habitantes. Portanto, este é o único critério e daqui só pode resultar a geneira. Um terço dos municípios, cerca de 100 municípios neste país, terão que ter, no máximo, dois chefes de divisão. É o que esta lei impõe. Não interessa onde estejam localizados, se o território é grande ou pequeno. Dois chefes de divisão. E estes chefes de divisão terão que dirigir um conjunto de serviços que vão desde a área financeira à educação, recursos humanos, urbanismo, água e saneamento, espaços verdes, manutenção urbana, tudo. Como é que se consegue um município, por exemplo, do interior, com dois chefes de divisão, assegurar todo o conjunto, a direção destes serviços todos, com qualidade e eficácia? Não se consegue. E o Governo sabe isto perfeitamente, e a maioria que o suporta sabe isto perfeitamente. O que pretendem aqui fazer, com esta lei, impondo esta lei, é desarticular os serviços dos municípios, degradar a qualidade dos serviços prestados à população para a seguir preparar o caminho para a privatização. É isto que vocês pretendem fazer e que o Governo pretende fazer. E por isso é perfeitamente justo chamar a esta proposta de lei uma malfeitoria contra o poder local. O argumento de redução de despesa é completamente falso, porque os dirigentes regressarão simplesmente aos postos de trabalho como técnicos superiores e sabemos perfeitamente que a diferença salarial entre o técnico superior e o dirigente é mínima. Portanto, não resultará redução de despesa nenhuma. Isso é um falso argumento. O que vocês pretendem fazer, e quando digo vocês, é a maioria que suporta o Governo e o Governo, é degradar a qualidade dos serviços prestados pelos municípios, desarticular e tornar inoperacionais estes serviços para a seguir privatizar. A proposta número 58, atividade empresarial local. Começar por dizer e repetir aqui que o PCP sempre se manifestou contra as alterações legislativas feitas por sucessivos governos que levaram à proliferação de empresas municipais e à entrada de privados nessas empresas e subtraíram aos órgãos democraticamente eleitos o controle da atividade dessas empresas. Não fomos nós que fizemos as alterações legislativas, foram aqueles que hoje se vêm queixar que há empresas municipais a mais. Porque nós sempre nos opusemos a esta alteração legislativa. Agora, o que está em causa aqui não é a extinção das empresas municipais. É o que acontece aos serviços prestados por essas empresas municipais depois delas serem extintas. A proposta de lei abre várias alternativas. Por exemplo, está lá, teoricamente, os serviços prestados podiam voltar ao âmbito do município onde estavam antes de serem transferidos para a empresa municipal. Ou então poderão ser privatizados, entregue a privados para gerirem isso. Dizia aqui o senhor deputado do PSD que é preciso ter confiança nos autarcas, e nós confiamos nos autarcas, porque os autarcas decidirão. Não decidirão coisa nenhuma. E eu vou ler aqui, vou ler o que está na proposta de lei do Governo, artigo 62, dissolução das empresas locais. Vou ler. Nenhuma destas palavras foi escrita, nós foram escritas pelo Governo. Vou ler. As empresas locais são obrigatoriamente objeto de deliberação de dissolução no prazo de 6 meses, sempre que se verifique uma das seguintes condições. E depois vêm 4 condições extremamente restritivas, que levarão à dissolução automática no prazo de 6 meses dessas empresas. Não há decisão aqui nenhuma dos autarcas. Não se trata de confiar ou deixar de confiar nos autarcas. Aos autarcas, se esta lei for aprovada, é imposta a dissolução das empresas municipais, quer queiram, quer não. Portanto, essa é uma falsa questão que foi levantada aqui pelo seu deputado do PSD. O que se pretende aqui é privatizar os serviços que têm sido prestados pelas empresas municipais. E como é que isto se consegue? Dizendo que estes serviços só poderão ser internalizados, só poderão voltar aos serviços municipais se o município em questão cumprir a lei dos compromissos. E nós sabemos que essa lei é inaplicável. Tem dito a Associação Nacional de Municípios, tem dito autarcas do PSD, de todas as regiões do país que não conseguem aplicar esta lei dos compromissos. E exemplos não faltam disso. E, portanto, como não conseguem aplicar a lei dos compromissos, como não conseguem cumprir os requisitos que lá estão, o que é que terão que fazer? A lei obriga, terão que externalizar os seus serviços. Ou, dito de outra maneira, entregar estes serviços aos privados, ou ainda de outra maneira, privatizar esses serviços. É isso que esta lei pretende. Porque os municípios, mesmo que queiram fazer voltar os serviços ao âmbito da gestão direta municipal, aos serviços municipalizados, não cumprindo os requisitos da lei dos compromissos, e muitos não conseguem, não terão outra solução a não ser dissolver a empresa e entregar os serviços a empresas privadas que os irão explorar, numa ótica da obtenção do lucro. Sr. Presidente, estou quase a terminar. Portanto, é isto que estas duas leis pretendem fazer e é este o objetivo profundo do Governo. Poderão tentar embrulhar isto em palavras muito bonitas, mas este não deixa de ser o vosso objetivo. E depois há a questão dos trabalhadores. O que se está a preparar aqui é um despedimento em massa de trabalhadores das empresas municipais, porque muitos desses trabalhadores foram contratados já diretamente pelas empresas. E quando as empresas forem extintas, o que é que acontece, de acordo com a legislação? É despedimento coletivo por extinção do posto de trabalho. É isto que se está a preparar aqui. E com isto, Sr. Presidente, para me estender muito mais, termino. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado, colegas. E dou a palavra agora ao Sr. Não consegui que os meus colegas cumprissem o tempo. Agradecia agora que cumprisse, porque estamos mesmo atrasados em termos da reunião. Tenha a bondade.
O Sr. Bem, palavra aqui ao Sr. para... Eu vou ser, digamos, muito breve, e antes de mais... Queria agradecer a todos e sem exceção os contributos que deram não só na apreciação que fizeram quanto à minha intervenção em nome da ATAM, mas também em relação a alguns aspectos que eu tomei, digamos, a devida nota. Mas só gostaria aqui de deixar, digamos, algumas notas, digamos, e não vou personalizar, peço desculpa, mas vou tentar reproduzir algumas dos aspectos que foram suscitados. Ainda bem, eu tinha essa apreensão que fosse mal interpretado quanto à questão, digamos, das despesas. Só o fiz, eu tenho formação jurídica, eu costumo dizer de formação jurídica, e há uma coisa que sempre aprendi, digamos, em direito e em Coimbra, é quando vejo situações de desigualdade e não vejo um fundamento para elas, não compreendo. E, sobretudo, eu aconselho a que vejam, porque isto já surgiu em 99, quando surgiram as famosas despesas, e, portanto, têm aí, como costumo dizer, os trabalhos preparatórios para entender a situação e porque é que, passados estes anos todos, se engrena a marcha atrás e se vem para, digamos, aquela solução. E se há a preocupação de exigir em relação a quem é dirigente, tens que informar bem o teu presidente de Câmara, lá o teu vereador, tens aquela remuneração, portanto, também acho que é legítimo que tenha essa compensação para, digamos, de alguma forma retribuir o acréscimo de responsabilidade, até porque já saberão que o Tribunal de Contas já não se inibe de pedir responsabilidade não apenas aos eleitos locais. E até, quando se fala em alterar a lei da autoridade administrativa, também é importante que se tenha em consideração, portanto, isso. Agora, em relação à redução de dirigentes, eu estava a ouvir as vossas intervenções tenho um bocado de receio de dizer isto em relação à situação profissional. Eu estou a sentir os efeitos do país que está a viver. Sinto já a minha medida e suportes na minha condição. E o que às vezes costumo dizer é oxalá que valha a pena. Essa é uma preocupação que eu tenho. Agora, há uma coisa, as pessoas funcionários públicos estão sendo vistos, portanto, como um contributo líquido e efetivo em relação a isto. Todos eles, portanto, não têm forma de fugir e assumem. Agora, portanto, há um contributo de cidadania inestimável, digamos, da parte deles, e que é importante ouvir. Agora, se é assim, redução de dirigentes. Bem andou este governo quando, em relação à redução de trabalhadores, o Sr. Deputado de Estado, numa entrevista ao Jornal de Negócios, emendou a mão e tem uma solução em que discrimina positivamente os municípios que foram mais parcimoniosos na gestão dos seus recursos humanos e têm agora uma percentagem diferente em termos de redução, em relação a outros que não foram. Então, por que razão, em relação aos dirigentes, não seguia aqui, digamos, igual ré? Isto é uma aplicação não universal da questão da redução. Porquê? Se em relação, aqui foi dito, em relação aos municípios que estão em situação de desequilíbrio, não podem criar lugares dirigentes, felizmente, orgulho-me de haver muitos municípios, o anuário financeiro diz, que têm sido responsáveis e os jornais dão eco disso, então estes senhores, portanto, vão alinhar pela mesma bitola em relação a outros que, por razões várias, seja por má gestão, seja por conjunturas diversas, vão ter que reduzir. E acho que era legítimo fazer esta discriminação, digamos, positiva, em relação, portanto, sem prejuízo de outros fatores a considerar em vista dessa redução, portanto, que a própria Associação de Agricultores assim o diz, mas era importante ter em conta entre aqueles que deram um comportamento e em relação a outros que até vêm aí elencados como exemplo de boa gestão e que dignificam e que promovem o poder local. Mas o que é certo é que a redução é igual, portanto, para todos. Portanto, esse seria, portanto, o aspecto lá a ter também, digamos, em conta. Fiquei sensibilizado porque é uma questão prática muito evidente, embora haja uma redação no Orçamento de Estado para 2012 que pode eventualmente aproveitar as pessoas que estão contratados nas empresas por tempo indeterminado, porque em relação aos que estão a termos relativos não tem nenhuma garantia, não é? Mas o que é certo é que essa norma está suspensa em relação ao ano de 2012. E isso é um aspecto que merece a vossa preocupação, sobretudo, digamos, numa época em que ter o emprego é uma mais-valia, digamos, relevante. Quanto ao setor empresarial, digamos, local, eu acho que as assembleias municipais E eu não queria aqui falar naquela velha polémica quanto às senhas de presença por cada reunião. Como sabe, portanto, o Secretário de Estado, portanto, do atual Governo, reiterou uma posição assumida pelo anterior, que foi, digamos, homologada, e com o devido respeito que merecem essas pessoas, e não vão levar a mal que vou dizer a isto, mas muitas vezes, felizmente casos raros, e eu digo isto por um conhecimento real, vêm sempre com algum torcer do nariz que haja outras pessoas que possam ganhar algo mais. Estou a fazer isto sem qualquer fazer juízo de valor em relação às pessoas. Eu acho que a Assembleia Municipal, congratulo-me que seja reforçada nos seus poderes e competências, mas acho que a vingar-se a nova lei eleitoral, em que num país que é governado tendencialmente por maiorias, mas pronto, a vingar essa mesma tese, em que a oposição passa a ser feita pela Assembleia Municipal, creio que se devem preocupar com outros assuntos bem mais relevantes e importantes do que em relação a isso. Eu não vou fazer juízo de valor se esta mesma lei, estas mesmas leis são, digamos, lá são, digamos, malfeitorias. Como a ATAM teve a oportunidade de dizer ao seu Estado de Estado da Administração Local, nas várias vezes que foi recebido, e assim vou terminar, sem qualquer desprimor em relação aos seus antecessores, que fizeram o trabalho que foram capazes, da sua parte tem dois aspectos. Independentemente de ouvir outras pessoas, que é sempre uma qualidade e um mérito, foi eleito local e foi Presidente de Câmara. E não é à toa que em 96, e vou citar este senhor sem qualquer compromisso de ordem política, porque foi aí que eu conheci a ATAM, quando em 96, Marcelo Rebelo de Sousa, num colóquio da ATAM em Vila Moura, recomendava que um governante, para o ser, devia passar pelo poder local. Em relação a esta pessoa, ele passou pelo poder local. Tem a obrigação de saber do que está a fazer. E tem também a obrigação de saber as implicações das soluções menos boas que está aqui a acolher. É certo que são determinadas por contingências externas, mas também como houve evolução em relação a algumas soluções iniciais, fico satisfeito que tenha havido esse emendar de mão em relação a algumas soluções. Porque no meio disto tudo, e assim termino, é que é importante que haja regras de jogo. Porquê? Há os famosos cargos de direção intermédio de terceiro grau. E eu, seja feito em relação a esta lei, estabeleceram-se regras precisas quanto à sua criação. E até vejam que no anteprojeto se estabelecia que ele podia ganhar mais que um diretor de departamento. E isso foi emendado. Portanto, leis perfeitas não há, mas eu acho que a preocupação, e mesmo sendo um lugar comum que vou dizer, é que a maioria das pessoas se revejam na sua maior parte em relação a isto. E eu congratulo-me se os senhores atentos, uns com experiência autárquica, outros não o tendo, deem o melhor contributo para as melhores soluções. Isso ficaria muito satisfeito como cidadão português em relação a isto. E agradeço mais uma vez, pedindo desculpa pela demora, mas é assim.
Muito obrigado.
Só uma coisa, peço desculpa. Digamos, não é que eu queira aqui marcar, digamos, uma fidelidade em relação à própria Comissão, mas a própria ATAM estará disponível sempre que os senhores entenderem para qualquer, digamos, assunto que entendam que é relevante obter a sua opinião. É certo que, inequivocamente, estaremos sempre dispostos, assim o queiram.
Muito obrigado, Sr. João Dias Pacheco. Assim terminamos esta ronda de audições. Caros colegas, só despedimos aqui do Sr. e continuamos a nossa reunião.